A um passo de Didi, Garrincha avança. Colado couro aos pés, o olhar atento, dribla um, dribla dois, depois descansa, como a medir o lance do momento. Vem-lhe o pressentimento, ele se lança, mais rápido que o próprio pensamento. Dribla mais um, mais dois, a bola trança, feliz, entre os seus pés, um pé de vento. Num só transporte, a multidão contrita, em ato de morte se levanta e grita, seu uníssono canto de esperança. Garrincha, o anjo, escuta e atende. Gol! É pura imagem. Um G que chuta, um O dentro da meta, um L. É pura dança.
O soneto é de Vinícius de Moraes, o anjo das pernas tortas. O poetinha tinha uma espécie de amor platónico pelo Botafogo. Não conseguia pôr um pé no estádio, mas admitia um amor louco pelo clube onde jogou Garrincha. Os seus poemas sobre futebol não foram musicados, mas este nome maior da música popular brasileira deixou algumas marcas também no futebol. No Mundial de 1962, Vinícius pedia:
minha seleçãozinha de ouro, eu vos suplico que não jogueis mais futebol internacional. Não. Meu pobre coração não aguenta tanto sofrimento.
Chamou-lhe um canto de amor e de angústia à seleção de ouro do Brasil. Texto em que Vinícius de Moraes pedia a conquista do bicampeonato, um pedido satisfeito. E continuava Vinícius:
sabe, Pelé, eu nunca chamei ninguém de gênio, porque acho besteira, mas você eu chamo mesmo, no duro. Você é o meu Garrincha.
Garrincha, uma vez mais. A música é um choro de 1962 de Jacó do Bandolim, A Ginga do Mané. E assim contamos a história de Manuel Francisco dos Santos, Mané Garrincha, muito cantado pela música popular brasileira, ícone do futebol, que ainda hoje muitos dizem ter sido tão grande ou maior que Pelé, talvez relegado para segundo plano injustamente. Foi contemporâneo do rei e acabou por ter uma sorte bem diferente. Mágico, o gênio do drible, da finta, é um dos grandes responsáveis pelas conquistas dos Mundiais de 58 e 62.
Eu me senti famoso em 58, quando eu cheguei aqui, e depois fui para a minha terra, para o Grande. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que fazer, aguentar isso tudo, porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe?
Garrincha, ainda no auge da carreira, viu a sua imagem imortalizada no cinema. O documentário Alegria do Povo conta a história de um miúdo pobre de uma pequena vila a 70 quilômetros do Rio de Janeiro.
Garrincha saiu de Pau Grande para treinar no Botafogo. Do futebol da grande cidade, nada sabia. Seu estilo inesperado logo impressionou. No dia seguinte, a imprensa anotava a presença no treino do Botafogo de um novato de pernas tortas e drible desconcertante. Foi lendo o jornal, diz Garrincha, e descobri que eu tinha as pernas tortas.
Teria uma diferença de 6 centímetros entre cada perna, o anjo das pernas tortas. O treinador do Botafogo, na época, terá mesmo comentado: neste clube aparece de tudo, até aleijado. Já no Chile, no Mundial de 62, que comandou até à vitória, com Pelé afastado dos relvados por lesão, encontrou o amor de uma vida.
Não ponha a mão no meu violão. Não ponha a mão no meu violão.
Elza Soares, 25 anos, a madrinha da seleção brasileira, a quem dedicou o bicampeonato e por quem se apaixonou sem remédio. Louis Armstrong, que estava no Chile também como embaixador musical dos Estados Unidos, dizia que Elza tinha um saxofone na garganta. Também lhe chamaram a Billie Holiday dos Trópicos, mais tarde ainda a Tina Turner do Brasil. Dois gênios, unidos pelo amor. Uma relação vista com maus olhos, porque Garrincha era casado. Mas acabaram por ficar juntos, 16 anos. O jogador dedicava-lhe as vitórias, Elza cantava-o como ninguém.
Canta, canta, que o samba alegra o seu coração, gente. Canta, canta.
Conta-se até que Elza Soares terá incentivado Garrincha a compor. Receita de Balanço e Este Pé Redondo são as obras musicais do Anjo das Pernas Tortas, gravações que não fizeram grande sucesso na altura.
O samba é meu, ninguém pode perturbar.
Mas a relação foi conturbada, o casal perdeu tudo, separaram-se e Garrincha acabou por morrer vítima de uma má relação com o álcool. Chegaram a viver em Roma, onde Elza tentou carreira e Chico Buarque fazia de chofer do casal. Ainda hoje, Elsa fala com a amargura da Copa que não comemorou, a de 1970, quando tanto ela como Garrincha se sentiam excluídos e maltratados por um país sob ditadura militar. Os dramas não acabaram com a morte do ícone do futebol em 1983. O único filho da relação dos dois morreu numa viagem de automóvel depois de visitar a campa do pai na sua vila natal. A história de amor e o drama, que o Brasil não esquece, foram assim cantados, em jeito de balada, por Moacir Franco, em 1973.
Ainda na rede balança seu último gol, mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou.
É talvez a mais bonita e a mais triste história de amor entre futebol e música. Moraes Moreira, que fez parte do grupo Novos Baianos nos anos 70, canta o ainda cor-de-rosa dos sonhos, do Anjo das Pernas Tortas e da Tina Turner do Brasil. O que é o que é, assim se chama. É amor-música e futebol.
Um sambista baiano, um artista, um bandido cigano que é, com a bola no pé e a viola na mão. Vê se você destrincha, eu sou Elsa Soares, eu sou Mané Garrincha. Mamãe, eu não quero trabalhar de sol a sol. Quero ser cantor de rádio.